Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
A palavra de Deus sempre nos encoraja, nos ensina a sermos gratos. Em tudo dá graças. Paulo, escrevendo em suas diversas cartas a várias igrejas e também a pastores, ele pede que sejamos gratos. Gratos com o quê, pastor? Existem pessoas que não entendem o evangelho, não entendem o plano bíblico de salvação e perguntam: o que que eu tenho a agradecer a Deus? Deus não me deu nada. Deus não me deu nada. Eu estou 4, 5 anos dentro da igreja e não recebi nada. Não mudei de carro, não fui promovido na empresa, eu continuo ainda. Aliás, a situação piorou. O que que eu vou fazer na igreja? Essa situação piorou. Como é que eu vou ser grato a Deus? É porque não entendeu nada. Se você não entendeu nada, porque talvez o seu pastor não tenha ensinado a você, não tenha pregado a mensagem da cruz, não tenha ensinado que o nosso carimbo de cidadãos, o nosso carimbo não é aqui. A nossa cidadania não é terrena, e sim celeste. É claro que, consequentemente, Deus, cumprindo a vontade dele em nós, ele vai suprir necessidades e cumprir o desígnio dele em nossas vidas. Que não vivamos nós, mas viva o Senhor através de nós. Mas em tudo nós devemos dar graças, ser agradecidos. Eu não lembro exatamente qual o versículo, mas eu acho que é Colossenses, eu acredito que seja Colossenses. Colossenses diz a palavra do Senhor que temos que fazer tudo para a glória do Senhor e temos que dar graças ao nosso Deus. Eu acho que Colossenses diz assim a palavra de Deus, versículo 15 do capítulo 3. E a paz de Deus, para a qual foste chamado, se for chamado para a paz, em um só corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. Versículo 16, a parte B. Vamos ler todo o versículo. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vossos corações. 17. E tudo o que fizerde por palavras ou por obras, ações, obras, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai, rendendo graças, agradecendo, glorificando ao nosso Deus. Então nós encontramos na Bíblia, em toda a Bíblia, que nós temos que ser gratos a Deus. Por que que eu tenho que ser grato, pastor, se ainda Deus não me deu a minha bênção? Abraão foi assim mesmo, meio que intrépido, um pouco ousado com Deus. No capítulo 15, Senhor, como é que eu vou ficar tranquilo? Como é que eu vou ter paz se o Senhor ainda não me deu a minha bênção? Qual é a tua bênção? Se o Senhor prometeu, ele vai cumprir. A nossa bênção nós já alcançamos. A bênção por herança, que é a salvação. As demais coisas que ele sabe das nossas necessidades, quem está sentindo dor agora precisa de ter a dor estancada. Mas em muitas circunstâncias Deus permite que a dor não só permaneça, mas que aumente, para te transformar, para te lapidar no fogo. Não no fogo estranho, não no fogo que queima, mas no fogo purificador, no fogo santificador. E arde, dói, estribucha daqui e dali, mas nós suportamos porque esse fogo vem do alto, esse fogo é para melhor e não para pior. Creia nisso. Então devemos ser gratos a Deus. Mediante essa nossa palavra de introdução, eu quero convidar você a abrir o livro de Ezequiel. Eu não tinha pensado nesses versículos 15 a 17 de Colossenses, falando sobre gratidão. Sede agradecidos, sede gratos, rendei graças a Deus pelo que ele tem feito. Então a regra do bem viver é sempre dar graças a Deus. A regra de ter perseverança é ser grato, ter um coração agradecido a Deus. Mas por quê, pastor? Porque Jesus já morreu e já ressuscitou, e nós temos a bênção da redenção pelo mérito de Jesus. Então você precisa ser agradecido e não murmurar. Ezequiel capítulo 16, eu queria ler com você. E você vai entender por que essa primeira nossa palavra sobre gratidão. Preste atenção. Eu creio que a exposição da palavra de Deus dá luz, dá entendimento. A exposição da luz dá entendimento. Então, o áureo da nossa reflexão hoje é gratidão a Deus. É gratidão a Deus. E vamos entender por que que nós temos que ser gratos. Porque quando nós não somos gratos pelo que já foi feito, Deus fica triste do não reconhecimento daquilo que ele já fez por você. Ele já fez. E quando você não reconhece, Deus fica deverasmente triste. Então vamos ler Ezequiel 16. Está escrito assim: Veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações, e dize: Assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: A tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e a tua mãe é Teia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para tua purificação, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se compadeceu de ti olho algum para te fazer alguma dessas coisas. Compadecido de ti, antes fostes lançada em pleno campo, jogada no mato, pelo nojo de ti, no dia em que tu nasceste. Passando eu por ti, eu te vi. Te vi banhada de sangue, no próprio sangue, e disse: Ainda que estás no teu sangue, morrendo, eu disse: Vive. Sim, disse-te, ainda que estás no teu sangue, vive. Glória a Deus. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, e você cresceu, se engrandeceu, e alcançaste grande formosura, beleza. Formaram-se os teus seios, e cresceu o teu cabelo. Contudo, estavas nua e descoberta. Passando eu por ti, olhei e vi que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor teu Deus. E tu ficaste sendo minha. Senhor, sejamos gratos. Não permita entrar em nosso coração murmuração, amargura, tristeza, em que nós venhamos em algum tempo deixar de reconhecer a tua majestade, senhorio, santidade, fidelidade, amor, misericórdia e bondade para conosco. Não permita que entrem no nosso coração murmuração, ingratidão, mas que através desta mensagem, reflexão, a tua palavra, nós sejamos gratos e nos arrependamos no pó e na cinza e possamos dizer glórias, glórias, glórias e glórias a Deus. Pedimos que o Espírito Santo convença, vá lá no recôndito do coração e muda quadro, muda mente, converte, transforma, levanta o abatido. Que corações ingratos se libertem e sejam agradecidos a ti pelo que o Senhor já fez, já está feito, já está consumado. E aquele que necessita do teu socorro, seja qual for, o Senhor pode todas as coisas a qual nós pedimos, para que o teu socorro abençoe cada vida que está ao alcance da nossa voz, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, que bom estarmos aqui para mais um período de reflexão na palavra de Deus. Nós encontramos aqui no nosso texto em questão, Deus fala de Jerusalém como uma meretriz, como uma prostituta que foi ingrata a Deus. Resumindo aqui a história, vai até os versículos mais adiante, até o versículo número 22, está falando de como nasceu Jerusalém, de que forma ela estava para morrer, ensanguentada, foi jogada no mato, é assim que diz a Bíblia. E aqui Jerusalém é tida como uma cidade infiel, mesmo sendo amada, protegida, engrandecida, glorificada pelo próprio Deus. E aqui Ezequiel está mostrando a fidelidade de Deus com a infidelidade de Jerusalém, o povo de Jerusalém, com o amor de Deus pela cidade. O profeta está comparando Jerusalém a uma esposa infiel, como Oséias também fala sobre isso, que abandona o marido para se entregar aos seus amantes. A palavra em hebraico de Jerusalém é feminino e acaba então aqui facilitando a descrição da cidade como menina nos versículos 4, 5 e 6. E depois como mulher. E aqui está uma descrição de Jerusalém que pode muito bem, perfeitamente, usarmos de ilustração para a vida de cada um de nós. Essa mensagem que Ezequiel dá está lembrando a Jerusalém da sua antiga condição de menosprezo no meio das nações cananitas. Isso já nos faz lembrar também da nossa condição de pecador, de não ser merecedores da graça, do amor, da salvação em Jesus. E aqui está sendo lembrado, Jerusalém, olha, lembra-se da sua condição, do desprezo. Você estava, quando nasceu, ninguém cuidou de você. Ninguém tirou o cordão umbilical, ninguém cortou, ninguém banhou, ninguém lavou. Você estava cheia de sangue e foi jogada no mato. E aqui Ezequiel, pelo Espírito Santo de Deus, usa a simbologia de uma criança, de um bebê que cresceu. Tornou-se menina, mulher. Deus lembrou Jerusalém, que ela havia elevado de um estado humilde, de quase morta, ninguém dava valor nenhum, a grande glória de ser a noiva de Deus. Isso se aplica às nossas vidas hoje. Eu digo por mim, muitas pessoas nasceram no Evangelho, mas mesmo tendo nascido no Evangelho, sido discipulado, escola bíblica dominical, classes infantil, classe juvenil, adolescente, jovens, mesmo assim, você tendo nascido num berço, você não tinha e não tem mérito nenhum, e aqui Deus está avisando, olha, seu estado anterior e seu estado agora. Só que Jerusalém traiu a confiança de Deus, se prostituiu buscando alianças com outras nações, nações pagãs, adotando e assimilando seus costumes. Se colocarmos Deus de lado em qualquer aspecto de nossa vida, mesmo que se trate da nossa educação, família, carreira, prazer, estaremos da mesma maneira abandonando-o e sendo infiel ao nosso Deus. E essa história, eu queria que você refletisse hoje. Como está a sua vida hoje? Na presença de Deus, você está vivo, vivo literalmente, fôlego de vida, carne e osso, e vivo espiritualmente. Se é que está vivo espiritualmente. Canaã, você sabe que era um território ocupado por nações completamente idólatras. A palavra de Deus frequentemente usa o nome para designar as nações pagãs corruptas. Tanto é que Deus, quando mandou lá, olha, destrói, não faz nenhuma imitação sobre os povos de lá, porque são idólatras, são promíscuos, são adúlteros, amorreus, heteus, são povos cananeus, eram conhecidos pela maldade. E Deus lembrou que o seu povo não é melhor do que os cananeus. Deus fez lembrar sobre a Jerusalém. Deus se importa com Jerusalém, se importa com Judá, se importa com você, ama você, deseja afastar você das outras nações pecaminosas. Hoje o mundo inteiro que jaz em trevas deseja afastar dos falsos deuses, das falsas religiões, dos falsos mestres, dos falsos ensinos. E aqui está no contexto que nós lemos. Jerusalém chegou à maturidade, tornou-se famosa, elegante, bonita, famosa, só que esqueceu-se daquele que lhe dera a vida, esqueceu-se daquele que dera a vida. Nós não lemos, mas só para que a gente entenda, no versículo 22, e em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições, não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando tu estava nua e descoberta e manchada do teu sangue, e eu te dei vida. Como esquecer deste amor? Como esquecer que éramos cegos e agora estamos enxergando? Como esquecer que estávamos mortos e ele fez com que revivêssemos? Como esquecer? Como deixar de ser gratos a Deus? Chega a acontecer o cúmulo do absurdo, e muitas pessoas fazem isso, mesmo estando em congregação, acaba sacrificando sua vida. Sacrificar criança aqui, simbolicamente, diz matar vidas espiritual, por ser ingrato a Deus, por ser desobediente a Deus, por não estar cumprindo as ordenanças e os desígnios de Deus, está matando vidas, matando crianças. E lá, os cananeus faziam isso. Só que Deus havia dito: olha, não faça o seu filho passar pelo fogo. Não sacrifique seu filho. Está lá em Levítico, capítulo 20, versículo de 1 a 3. As pessoas sacrificavam seus filhos ao Deus Moloque, ao Deus Quemos. Jeremias também falou acerca desta prática no seu livro, Jeremias, capítulo 7, versículo 31. E por causa desta prática perversa, hedionda, terrível, maligna do povo judeu, o templo se tornou impróprio para a habitação de Deus. Quando o Senhor deixou o templo, Jerusalém ficou sem orientador, sem o seu protetor. Mas o que nós vemos interessante aqui é a graça de Deus. O versículo 6. Passando eu por ti, eu te vi banhada de sangue, quase morta, ninguém te dá atenção. Vamos ler de novo. Versículo número 6. Meu 5. Ninguém teve dó bastante para lhe fazer qualquer uma dessas coisas, ou seja, cortar o cordão umbilical, ou te banhar, te esfregar, não é? Te dar curativos, te dar alimento. Quando você nasceu, ninguém gostava de você. E te jogaram no mato, te jogaram no lixo. E assim que somos nós. A nossa vida jaz em trevas, jazia, mas agora não mais. E diz a Bíblia no versículo 6 do capítulo 16, então eu passei perto de você. Eu vi você rolando, é como se estivesse dizendo assim, vi você rolando, se batendo no seu próprio sangue. Embora você tivesse coberta de sangue, eu não deixei você morrer. Eu disse, vive, vive, vive. Ainda que estás no teu sangue, vive. Ainda que estás no teu sangue, vive. E aqui Ezequiel, pelo Espírito Santo de Deus, está dizendo isso. Jerusalém. Jerusalém que mata teus profetas, Jerusalém que mata as suas crianças, Jerusalém que esquece do favor de Deus. E aqui Deus fala, okay, eu que te adornei, eu te fiz crescer, eu te dei tantas coisas e você está se esquecendo de mim. Que ingratidão! Que ingratidão é essa? Vamos parar para pensar hoje. O que que eu tenho feito para dizer para as pessoas que eu sou grato a Deus por Ele ter me livrado da sepultura, não só a morte literal, mas a morte eterna? O que que eu tenho feito para Deus para dizer isso? Eu tenho testemunhado para Deus? Perdão, eu tenho testemunhado para as pessoas? Isso é uma ordenança de Deus. Nós lemos hoje, no Salmo 105, encontramos na palavra do Senhor a ordem de Deus, a gratidão do salmista: dai graças ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidas as tuas obras entre os povos. Jerusalém não estava fazendo conhecidas as obras do Senhor diante dos povos, pelo contrário, estava se contaminando, se corrompendo e sendo ingrato, ingrata, infiel, promíscua, prostituta. Cantai, cantai louvores, falai de todas as tuas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor, buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente, lembrai-vos das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. As maravilhas é a maior maravilha, que Ele não deixou você morrer, não deixou você perecer, não deixou você descer ao abismo, ao inferno eterno. Ele não deixou. E Jesus requer a nossa gratidão, o nosso empenho, esforço, esmero, porque Ele já fez. Ele já fez. Observe aqui, meu irmão. Observem comigo, a ordem de Deus é: vive. Vive. Você estava morta, cheia de sangue, mas vive. Vive. Nós vemos aqui, entendemos também, um pecador, nada mais do que seu pecado, fadado à morte física e à morte eterna. A sentença já estava decretada, só aguardando a ira divina, o juízo de Deus. Só que o amor eterno passou. Passou ali. O amor de Deus te alcançou. Te alcançou e disse para você: vive. E você atentou para a palavra do Senhor. Se atentou com o coração. Se atentou de dentro para fora. Disse o Senhor para você: vive. Vive. Você solitário. Estava à beira da morte. Quase à morte, talvez num leito. Em vício, Deus libertou, restaurou, você não tinha nada, e Deus te deu hoje um nome, uma família, uma casa, um coração entendido no projeto dele. Você quer mais do que isso? Deus afirma hoje: vive. No livro de Amós, no capítulo 5, nós encontramos também a palavra do Senhor que diz: buscai-me e vivei. Buscai-me e vivei. Buscai-me e vivei. Deus diz: vive. O pecador aqui, Jerusalém, cheio de sangue, jogado no mato, pronto para ser condenada. Mas Deus diz: vive. Vive. Aí o pecador, eu, me levanto, sou perdoado, sou absolvido. E esta ordem de Deus, vive, significa vida espiritual. Vida espiritual. Não conhecíamos a Jesus, não entendíamos de versículos, de plano de Deus, de sacrifício, de sangue, de morte expiatória, morte vicária, do amor, da graça, do juízo vindouro. Nossos olhos estavam encobertos, não podíamos ver a graça de Jesus. Os nossos ouvidos não podiam ouvir, estavam incircuncisos. Não conseguimos ouvir a voz de Deus. Só que o Eterno disse: vive. Vive, diz para você hoje: vive. Vive, levanta. Se você já teve vida no passado, ao longo da trajetória, tropeçou e caiu, morreu espiritualmente, é hora de levantar. A graça de Deus ainda está. Ainda está. Então buscar enquanto se pode achar. Jesus diz hoje: vive. Levanta-te. Levanta-te. Eu estava morto e agora eu fui vivificado. Eu não posso deixar de dar graças a Deus. Ah, mas eu estou doente, estou passando uma prova, eu tenho assim aflições, angústias, só vem injustiça para mim. Jesus já disse para mim: vive. E é porque ele vive. Eu posso crer no amanhã, eu posso glorificar, eu posso render graças, eu posso ser agradecido, mesmo se tudo der errado hoje. Se eu estou na presença de Deus, eu sou grato a Deus. Vida abundante. Vive. Glórias a Deus. Glórias ao nosso Deus. Nós encontramos na palavra do Senhor, quando Paulo estava a caminho de Damasco, ele ouviu uma voz. Ele viu uma luz que brilhava mais do que o sol do meio-dia. E depois que ele ouviu a voz e viu a luz, disse: o que que eu vou fazer? O que farei, Senhor? O que farei? Você está perguntando para Jesus, para o Senhor, o que eu farei sendo grato? Ou você está andando conforme o curso da sua vida, o seu coração, sendo ingrato? Você não lembra de que você estava morto e o Senhor te reviveu? Ressuscitou, não permitiu que você descesse à sepultura? Por que você está pensando em desistir, parar, sendo ingrato, infiel? Por quê? Sejamos gratos a Deus. Quando os pecadores eles são salvos, Deus faz isso tão somente para exaltar a sua graça. A sua graça. Que você possa hoje observar a sua condição, meu irmão, minha irmã. Você é cristão. Sua condição de quando você era e que você é hoje, que você precisa ser grato a Deus. Demonstre a sua gratidão por meio de uma vida séria. Demonstre a sua gratidão por meio de uma vida determinada, intrépida, séria, semelhante à de Jesus. Ah, eu quero ler de novo aqui com você. Depois você lê até o versículo 22. Depois você lê até o versículo 22. Diga a Jerusalém que o Senhor Deus diz assim: você nasceu na terra de Canaã, o seu pai era morreu, sua mãe Eteia. Quando você nasceu, ninguém cortou o cordão do seu umbigo, nem lhe deu banho, não esfregou sal em você, nem enrolou em panos, ninguém teve dó, amor, para te fazer qualquer uma dessas coisas. Quando você nasceu, ninguém gostava de você e até jogaram você no mato. Então eu passei perto de ti, vi você rolando no seu próprio sangue, embora coberta de sangue, eu disse para você: vive, e não permiti que você morresse. Você pode estar encoberto, encoberta de sangue, não literalmente, mas de dor, de angústia, de aflição, de depressão, de ansiedade, de dúvida, de medo. Mas a graça do Senhor está aí, diz para você: vive, eu te amo, eu te amarei com amor eterno. Vive. Sejamos gratos pela vida que nos foi dada através de Jesus. Pai, possamos reconhecer o que o Senhor já realizou, o que o Senhor é. Nos ajuda a ser gratos a Ti. Não permita nenhuma raiz de amargura, incompreensão, murmuração. Sejamos compassivos, resignados. Não sejamos infiéis. Quando olhamos para trás e nos vemos hoje, como o Senhor nos transformou, como o Senhor nos ajudou, como o Senhor nos guiou, como o Senhor nos nutriu, continua, Senhor, a cooperar conosco. E nunca sejamos ingratos, porque estávamos mortos e o Senhor fez com que revivêssemos. Abençoa cada lar, família, matrimônio, e sejamos gratos em nome de Jesus. Amém.